Programa da manhã de segunda-feira, 23 de agosto, esta emissão com o Instituto Politécnico de Coimbra. E comigo já está o jornalista Lino Vinhal para uma análise da atualidade. Bom dia.
Bom dia, Luís Vaz. Bom dia aos nossos ouvintes. Motos de boa semana. Dizem que vem para aí. Continua a vir para aí muito calor. Mas se ele vier também não é grave, porque é o tempo dele. De modo que tudo bem. Olha, e começo por referir, porque acaba de ser revelado um estudo sobre as instituições, feito pelos próprios alunos. Não é feito pelos próprios alunos, é um estudo em que a resposta é dada pelos próprios alunos sobre as escolas que frequentam e o nível, e se a recomendaria alguém, não recomendaria, para um estudo feito pela agência Rede, e que onde coloca o Politécnico, o nosso parceiro na ligação deste programa da manhã, e que nos dá muito orgulho, muita honra podermos contar com eles, e que vem, digamos, confirmar aquilo que aqui temos de reafirmar com bastante cuidado e com bastante consciência profissional, que é a valia, primeiro, do ensino em Coimbra, do ensino superior em Coimbra, não só superior. Coimbra tem, e eu não me canso de dizer isto, eu sei que em cada 100 pessoas em Coimbra, 99 dizem mal. A outra que diz bem sou eu. Não quero dizer que todos os restantes digam mal, não, é só para dizer, eu sem abdicar do meu direito de crítica e de desejar e de pensar que algumas coisas poderiam sair à minha luz melhor se fossem orientadas de uma maneira diferente, mas eu não tenho o dom do saber, portanto as outras pessoas também pensam e também sabem e também concebem. Mas uma das coisas que eu tenho muito defendido é que Coimbra tem um nível de ensino, não a coloca no terceiro lugar no país, coloca-a a ombrear com qualquer cidade portuguesa o nível do ensino que aqui pratica e que pratica desde o ensino liceal, quer no segundo ciclo, quer no terceiro ciclo, e depois no ensino superior. Mesmo as instituições particulares de ensino superior, privadas, têm uma matriz muito própria. Uma das que nós temos aqui no ensino superior mais evidente é o Instituto Miguel Torga, que não vem ao caso, já voltou ao Politécnico. Mas eu devo dizer que Miguel Torga, onde, e eu verifico até pelo nível de estagiários que passam pela nossa estrutura, os alunos saem muito razoavelmente preparados, quando houve aqui anos em que as coisas andaram descidas, há uma nítida subida das questões, e é um instituto que, tendo quando a sua propriedade hoje pertence, à falta de melhores esclarecimentos, à RIME, mas que andou aí, pertenceu à Assembleia Distrital, que depois extinguiram sem cuidarem a quem é que o património iria ser entregue. Mas foi um instituto que durante muitos anos, ali em frente à Associação Académica, quem vai para as Monumentais, ali ao pé da sede do Partido Socialista, que era rua, não me recordo agora o nome, não ocorre agora o nome, foi aí a sua sede, e que durante muitos, muitos anos foi uma das poucas instituições do país onde, por exemplo, formava secretárias e formava assistentes sociais, com de onde saíam profissionais que queriam uma boa assistente social. Real vinha-se buscar a Coimbra. Foi, portanto, é uma escola que tem uma matriz de qualidade há muito ano. E isto depois torna-se uma própria exigência, uma auto-exigência nas escolas e nos corpos docentes. Temos dito isso também do Politécnico e com claramente grande erro, porque o Politécnico de Coimbra, além de ter uma multiplicidade de cursos, é uma multiplicidade de cursos, porque tem, só escolas são 6, 5 em Coimbra e uma em Oliveira do Hospital, que, por exemplo, ninguém é força especial, mas que atribuem, como tem Oliveira do Hospital, está longe e não atribui grande importância. É uma das escolas importantíssimas, por exemplo, para segurar aquela juventude do interior, porque não, que não têm condições para vir pagar um quarto a Coimbra ou para andar abaixo e acima daqui, o Oliveira das Pestales, são 90 km para cada lado. Portanto, não dá para vir aqui frequentar as aulas e voltar, não dá, as pessoas têm que levar isso em linha de conta, de modo que criar ali uma oferta, uma disponibilidade do curso superior é fundamental, e essa função, que é uma função muito para além da função letiva, uma função social de primeira importância, é feita, é desempenhada pelo Instituto Politécnico de Coimbra, que tem, nas demais escolas aqui em Coimbra, é difícil saber qual delas é a melhor. É óbvio que algumas são capazes de ter um mais dinamismo, porque elas depois têm, como se têm, uma autonomia pedagógica grande, têm à sua frente líderes que imprimem o seu próprio estilo, e os estilos são diferentes, e algumas têm um passado que, digamos, que lhe confere um determinado perfil de atuação, outras são mais novas e buscam e têm tentado conquistar o seu lugar, mas quer a nível de engenharia, quer a nível de gestão, a gestão, já o disse aqui várias vezes, é difícil, você não encontra na região centro melhores escolas para gestão do que encontra em Coimbra, que umbreia com o Porto, que é a cidade onde melhor gestão, digamos, é ensinada. De maneira que fico feliz por ver que estes estudos confirmam que o Politécnico é uma das escolas, uma das instituições mais recomendadas pelos alunos. A nível do país está em sexto lugar, o que não deixa, entre todas as do país, o que vem conferir exatamente isto. E se os alunos tem esta opinião da sua própria escola, está tudo dito, porque são os melhores julgadores, os melhores opinadores neste tipo de questão. Portanto, eu saúdo essa realidade. Já não saúdo, por exemplo, que Portugal tenha atingido o recorde nesta altura, da sua dívida. Os outros é que eram maus, eram os Passos Coelhos, era essa gente toda, de Sócrates e para trás, é tudo mal. Mas o recorde da nossa dívida a gente acaba de atingir, e estamos hoje a níveis, e estamos com uma dívida que é de 762 mil milhões de euros. É muito, muito, muito dinheiro. E para lhe criar uma... dar uma noção desta grandeza, eu devo dizer que estes 760 mil milhões de dívidas corresponde à riqueza produzida pelo nosso país em 3 anos. Ou seja, se você andasse a produzir 3 anos, o país todo,
a trabalhar,
tá, e não comesse nada, tá a ver, não gastasse nada, todo esse saldo líquido de produção era preciso 3 anos, seriam precisos 3 anos para poder corresponder à nossa dívida. Dito de outra maneira, isto a gente pode apresentar as coisas assim às vezes com mais enfeite, com menos enfeite. Dito de outra maneira, é uma dívida de tal ordem que nunca ninguém vai pagar.
Mas influencia a nossa vida.
Influencia de que maneira. E, sobretudo, queria-me aqui Luís Vaz, queria-me aqui alguma estupefação perante isto. Por exemplo, nós que éramos o país da Europa, que tínhamos proporcionalmente mais funcionários públicos até ao fim do século, no princípio do século. A certa altura, os FMIs e essas histórias, todas essas negociações, foram-nos obrigando a reduzir, e foi uma das coisas que o Passos Coelho fez, porque foi obrigado pelo Fundo Monetário Internacional. Porque o Sócrates deixou isto num estado tal que o fundo diz: a gente ajuda, mas vocês... Porque isto é sempre assim, a gente ajuda, mas... Você não vai começar a continuar a gastar a tripa forra e a gente a botar para aqui. Não, a gente ajuda, mas... E o FMI também disse, um dos mas que disse foi reduzir a nossa função pública. Eu recordo-me, e vou-lhe dizer aqui um pequeno dado, está aí ainda, Pastor Cavaco Silva, em que você diz tudo. O Cavaco Silva era Ministro das Finanças. Ele, antes de ser Primeiro-Ministro e de Ernesto Afarro, tinha sido, no tempo do Sá Carneiro, Ministro das Finanças. Ainda era um jovem senhor, professor em Lisboa. E então convidaram-lhe, e havia nas piscinas, não é do seu tempo, não é do seu conhecimento, um restaurante das piscinas, liderado por um senhor conhecido, que era o Senhor Barata. E tinha lá um restaurante. E alguém, já não me recordo quem, promoveu uma conferência com o Cavaco Silva nesse restaurante. Foi um jantar-conferência. E ele veio e disse uma coisa que nunca mais me esqueci. Que no Ministério da Economia, que nós ocupávamos tanta gente na máquina do Estado, que nós só no Ministério da Agricultura tínhamos mais funcionários públicos que todos os ministérios da Europa juntos. E na altura não era da União Europeia, porque ainda não estávamos na União Europeia. Hein? Tínhamos mais funcionários no Ministério da Agricultura que todos os países europeus tinham no Ministério da Agricultura deles. E a nossa agricultura, nós ainda nem sequer tínhamos feito a PAC. Está a ver? Portanto, a nossa agricultura ainda era muito... Isto deve ter-se passado aí na década de 80, entre 80 e 90, 81, 82, 83. Já as coisas eram assim. E destes funcionários todos, 80% estavam em Lisboa. Ou seja, as batatas, as couves, os feijões, a agricultura, as vacas, na altura havia uma produção de leite enormíssima, você recorda-se aqui na Gândara, o Baixo Mondego, a gente tinha, à noite não podia ir porque eles levavam as vacas para mugir, para recolher o leite, e não podia passar, portanto, isso estava tudo fora, mas os funcionários estavam em Lisboa. Mas fizeram em Lisboa. Faz-me lembrar uma outra história, e estas conversas são sobretudo conversas também. Eu gosto destas conversas de chacha, que é a oportunidade que me dão para dizer algumas coisas que me vão aqui na alma. Também houve uma vez, também aí 78, 79, 80, uma campanha para vacinar os porcos, foi uma doença dos porcos, mas e que tinha aparecido em Tondela. Portanto, foi feita uma campanha ao Estado português, fez uma campanha de vacinação dos porcos para combater essa doença que tinha surgido no Conselho de Tondela. Nunca mais me esqueci. Sabe onde é que ele foi fazer os anúncios da campanha? Foi num jornal que saía à tarde em Lisboa, era a capital. Só se lia na capital, só se ia ali, mas para vacinar os porcos de Vozela foi feito o anúncio no Terreiro de Paço, em Lisboa. A gente tem algumas coisas aqui um bocado interessantes. Esta dívida, voltando aqui a esta dívida, é uma dívida que nos condiciona e que vamos ter muitíssimo problema e que é devido, por exemplo, a nós temos cerca de 800 mil funcionários públicos. Já tivemos, reduzimos-los no tempo do Paço Coelho, reduziram-se um bocado. Depois fomos e reduzimos o horário em determinados setores para 35 horas, as 40 para 35 horas, o que obrigou a duplicar. E agora temos ainda há muito pouco tempo, cerca de 1.500, e que não chegam. E você repara que em determinadas áreas, ainda muito recentemente, foram ao concurso, este recentemente, em semanas, concurso médicos de família em Lisboa, no resto do país, e grande parte deles ficaram vagos porque ninguém concorreu. Portanto, significa que em algumas áreas da função pública, o médico de família é a função pública, ainda falta muita gente, ainda vamos continuar a meter. Nos médicos de família em específico, porque o governo pensa que pode trazer aqui um rapaz a estudar, a vir lá de cima das berças, ou seja, de onde for, ou criado aqui em Coimbra ou noutro lado qualquer, a estudar num curso tremendamente difícil, a hipotecar a sua juventude para conseguir o 19 que ele precisa para entrar na Faculdade de Medicina, para manter este 19 que ele precisa para entrar depois na especialidade e no conjunto de coisas. Pensa. E, entretanto, quando dão conta, o rapazito que começou aos 12, 13 anos aí no segundo ciclo, está com 25, 26, 27 anos. Fez-se um homem e desenvolveu. Querem depois que este mocito vá trabalhar para Freixo Espada à Cinta pela Códia. Tem um médico, se quer ter um médico, que devem ter, cada português, o Arnaud, deve ter chamado já tanta gente, tantos nomes a esta gente toda, que cada português, cada cidadão deve ter direito de acesso ao seu médico de família. Não é um médico de família para cada pessoa, mas é um médico de família para cada agente de saúde e os agentes de saúde estarem lá para as pessoas. Não é como estar hoje. Você vai, por exemplo, ali ao Severo de Voga, poucas freguesias têm médico. E as pessoas deixam de tomar remédio, deixam de seguir, deixam de abandonam-se, não têm outra possibilidade. Porque se é para haver médicos de família espalhados pelo país, como muito bem, tem que se lhe pagar pelo país e pelo resto, porque devo dizer, das áreas onde houve mais vagas nos concursos, onde mais concursos ficaram vagos, foi na área metropolitana de Lisboa, por exemplo, porque depois não chega ali e tem um médico que gastou este tempo todo, que hipotecou a sua juventude, e depois querem-lhe dar a 1000 e tal euros como se eles, de coisa, e quando eles, isto fazem eles num fim de tarde num outro país qualquer, de maneira que eles formam-se a nível de enfermagem, a nível de enfermagem, embora, pronto, porque o país, mas o país se gasta, está aqui a dívida. Está a ver? Eu só estou aqui a querer pôr em confronto a dívida e o dinheiro que nos falta para outras coisas e para onde é que ele vai. Portanto, isto é uma questão de prioridades, onde as coisas estão feitas. Era isto que eu queria dizer. Tenho pena que a académica não esteja a fazer o início de época tão bom quanto eu gostaria. Mas pronto, estamos a começar e as coisas lá aonde ir. Também gostava de deixar aqui uma palavra de apreço pelos bons resultados que foram dados a conhecer no final da semana passada relativamente ao crédito agrícola, que acaba de revelar dados que o colocam também aqui confirmando uma orientação que temos seguido, orientação informativa, um perfil informativo que temos seguido, que é de dar relevo a isto. Temos dado bastante relevo à Caixa de Crédito Agrícola, ao crédito mútuo, ao crédito agrícola, porque é, digamos, uma instituição nacional dividida depois com diversos balcões pelo país fora, com autonomia, mas todo o grupo Crédito Agrícola, tem apresentado resultados e cresceu extraordinariamente neste último ano. Apesar da crise provocada pelo Covid, apresenta hoje resultados mais sólidos. Eu diria, sabe, não sou especialista nessa área, mas diria que é um dos, digamos, de umas instituições bancárias mais firmes no país, é aquela que é verdadeiramente nacional, e eu isto não me esqueço de dizer, é a única que tem só capitais portugueses, portanto, só capitais portugueses, portanto, não estamos aqui, não é, com o crédito agrícola, não há aqui 20% dos chineses, 15% dos marroquinos, mais não sei quantos dos tipos dos talibãs do Afeganistão, por falarmos nisso. Portanto, é uma instituição bancária muito credenciada e chama atenção aos ouvintes para isto, porque hoje o banco, como sabe, não compensa nada, não remunera os capitais que são lá depositados, bem pelo contrário, em contas baixas vai criando taxas, depois vende alarmes, depois vende coisas para pagar em cartões, depois vende cabalos de Natal. A gente hoje vê a banca a vender um conjunto de coisas e vê, por exemplo, como grande surpresa, vi no outro dia numa vila ali na zona do distrito de Viseu, em que o banco, e é um banco prestigiado, em que abre das 14 às 16. Pronto, o resto do dia está fechado. Portanto, nós caminhamos para isto. O crédito agrícola não é isto. E tendo nascido há muitos anos e desenvolvido durante muitos anos da sua vida como uma instituição mais próxima da agricultura e onde os agricultores mais recorriam, devo dizer-lhe que, se você for perguntar com quem é que trabalha o crédito, com quem trabalha as cooperativas agrícolas do país, grande parte delas vão trabalhar com a Caixa de Crédito Agrícola do seu concelho, porque são aquelas que foram preparadas, estão vocacionadas e melhor conhecem a realidade e têm a sensibilidade para lidar com a agricultura. Mas, há anos, há vários anos, que se foi transformando também num banco de matriz urbana, de cariz urbano, e hoje está a par de qualquer outra instituição bancária na disponibilização de produtos de seriedade, de confiança para quem precisar, digamos, socorrer a esta matéria. Sem que isto seja classificar os outros de maneira nenhuma, eu fico muito satisfeito que a única instituição bancária, o único banco que tem exclusivamente capitais portugueses e apresenta estes bons resultados, é o Crédito Agrícola, que, aliás, isto nota-se, e chama atenção aos ouvintes, para um texto que vamos ler de seguida, que vamos passar, que é um pouquinho longo, mas acho que é importante, que é onde exatamente o Crédito Agrícola explica, com alguns termos técnicos, que eu naturalmente não domino, mas que está muito bem, vai ser muito bem apresentado pelo nosso colega, para que os especialistas nessa matéria possam, digamos, acompanhar o evoluir de uma, digamos, de uma instituição bancária que nos deve encher de orgulho.
Crédito Agrícola, com resultado de 96,5 milhões no primeiro semestre de 2021. O Grupo Crédito Agrícola apresenta um resultado líquido consolidado de 96,5 milhões de euros, mais 92,5% face ao período homólogo no primeiro semestre de 2021, para o qual o negócio bancário contribuiu com 84,5 milhões de euros, mais 110,6% face ao primeiro semestre de 2020, período marcado por um contexto de incerteza e alguma adversidade para o setor financeiro decorrente ainda do impacto da crise pandémica Covid-19. Indicadores bastante positivos que remetem para os valores pré-pandemia, época em que o Grupo Crédito Agrícola apresentou um resultado líquido consolidado de 74,4 milhões de euros, primeiro semestre de 2019. Em 30 de junho de 2021, a carteira de crédito bruto a clientes do Grupo Crédito Agrícola ascendeu a 11,5 mil milhões de euros, uma variação positiva de 6,2% nos últimos 12 meses. Refletindo o apoio contínuo às famílias, empresas e instituições clientes do Grupo CA no atual contexto. A carteira de crédito em moratória totalizava 2.789 milhões de euros, com o Crédito Agrícola a apoiar 4.489 empresas nacionais através da concessão de 335,8 milhões de euros ao abrigo das linhas de crédito protocoladas Covid-19 com a garantia do Estado. De acordo com as regras CRD4/CRR, o Grupo Crédito Agrícola apresenta um confortável nível de solvabilidade consubstanciado pelos rácios Common Equity Tier 1, CET1, e de fundos próprios totais, ambos de 17,9%, excluindo o resultado líquido do período, um rácio de alavancagem de 8,5% e um nível de cobertura de liquidez, rácio LCR, de 380,4%, todos bem acima dos níveis mínimos recomendados. A Caixa Central de Crédito Agrícola recebeu pela primeira vez, em julho de 2021, notação de rating Baseline Credit Assessment, ou BCA, da Moody's de nível BA1, o terceiro rating mais elevado, a par de outra instituição, entre os 7 maiores bancos a operar em Portugal. A obtenção de rating, por parte da Caixa Central, constitui um marco importante no acesso a mercados institucionais, permitindo considerar fontes de financiamento alternativas a depósitos, designadamente de dívida elegível para os requisitos MREL, sendo esse o principal objetivo para a obtenção de rating. Este é um processo que culmina com o reconhecimento da qualidade do grupo. De acordo com Licínio Pina, presidente do grupo, o Grupo Crédito Agrícola verificou nestes primeiros 6 meses do ano uma forte retoma da atividade, remetendo para a época pré-pandemia, com o mercado a dar sinais claros de confiança. O crescimento da margem financeira e da margem técnica de seguros contribuíram para o aumento do produto bancário que, em conjunto com o controlo dos custos da estrutura e a estabilização do custo do risco, não obstante a prudência, permitiram ao crédito agrícola registar um crescimento de 92,5% quando comparado com o igual período em 2020. Estes resultados alcançados, muito positivos, refletem o trabalho e a dedicação de uma vasta equipa que trabalha no grupo aos vários stakeholders e são a demonstração da resiliência e da confiança que os clientes têm nas caixas agrícolas do SICAM e no grupo em geral, dando garantias de sustentabilidade reforçada. Relativamente à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Coimbra, enfatiza-se o fecho do primeiro semestre de 2021 com um resultado líquido acumulado de 752 mil euros e um ativo líquido de 209 milhões de euros. Recorde-se que a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Coimbra integra um grupo financeiro sólido de capitais exclusivamente nacionais que agrega 627 agências e que aposta numa relação de proximidade e de confiança com os seus clientes e associados.
Programa da Manhã.